Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Hoje vamos falar sobre sintomas e tratamento das doenças respiratórias. Eu sou Débora Nascimento e hoje vou conversar com Carolina Lins, professora do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG. Olá, professora! Quais são os principais sintomas das doenças respiratórias?
Então, eu acho que nesse momento é importante a gente diferenciar um pouquinho, né? Então, a gente tem vírus que vão causar mais, estar mais associados aos resfriados. O que, que é o resfriado? É aquele quadro mais leve. Então, ele é caracterizado pela ocorrência de coriza ou rinorreia, que é aquela aguinha que fica saindo no nariz, né? Chatinha ali, incomodando, você tem que suar várias vezes ao dia. O paciente pode ter um pouco de mal-estar, dor de garganta, mas, em geral, o quadro é bem mais leve, ele tende a se resolver em poucos dias. Então, nós temos vários vírus que causam, por exemplo, adenovírus, o rinovírus, que são responsáveis por esse quadro. Agora, a gente já tem os quadros mais graves, que são as síndromes gripais. Então, o que caracteriza a gripe? Principalmente a presença de febre e tosse, inferindo muitas vezes até um acometimento da via aérea inferior, né? Nesse caso, a gente tem dois grupos de vírus aí que são epidemiologicamente importantes, que seriam o vírus da influenza e da COVID-19.
Entendi. E quais são os sinais que devemos nos atentar? Principalmente nos casos de pessoas que já possuem doenças respiratórias, como asma, que é o meu caso.
Isso, exatamente. Eu brinco que, assim, a gente tem que ter cuidado, né? Porque quando você procura o sistema de saúde, você tanto pode sair diagnosticado, tratado, como você pode adquirir alguma coisa, porque é um ambiente fechado com diversas pessoas que se deslocam com sintomas respiratórios. Então, e também para evitar aquelas longas filas, aquele longo tempo de espera, a gente tem que sempre pensar qual paciente de fato precisa estar ali e aquele paciente que pode ser conduzido na sua casa. Bom, então, a gente tem alguns fatores, alguns grupos de pacientes que têm maior chance de evoluírem com gravidade, principalmente nas infecções por influenza, por exemplo. Então, quem seriam essas pessoas? Os extremos de idade, como eu falei, as pessoas acima de 65 anos, as crianças abaixo de 2, particularmente abaixo de 6 meses, os pacientes que têm alguma comorbidade, então, doenças como diabetes, doenças descompensadas, doenças pulmonares, então, aquela pessoa que tem já um enfisema, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que tem asma, gestantes e mulheres que acabaram de dar à luz. Então, esses pacientes sempre têm maior risco de evoluir com gravidade. Então, é interessante que esses pacientes sejam avaliados ali no início dos seus sintomas.
Professora, qual o tratamento recomendado para estas doenças?
Então, vamos lá. A primeira questão é a gente entender, resgatando um pouquinho aquele conceito que eu falei de que a gente não testa obrigatoriamente todos os pacientes para todos os vírus. Por quê? Porque eu não vou ter tratamento para a grande maioria dos vírus, né? Então, para os vírus respiratórios, a gente vai ter basicamente as estratégias de prevenção para o vírus sensicial respiratório, que é para um grupo muito específico de pacientes, e nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre esse tópico de prevenção. Mas em relação ao tratamento, a gente vai ter dois fármacos disponíveis, que é o oseltamivir, conhecido como Tamiflu, lá na época da gripe suína de 2009, né? E a gente tem agora, para o tratamento da COVID-19, o Paxlovid. Ambas as medicações, elas existem no Sistema Único de Saúde, né? Então, isso é importante. Existe hoje um tratamento eficaz contra esses dois vírus, o influenza, o oseltamivir para influenza e o Paxlovid para a COVID-19, que estão disponíveis especificamente para esses grupos de pacientes que eu me referi anteriormente, que são pacientes né? Como, por exemplo, seu caso, que é uma paciente asmática, né? São pacientes que têm maior risco de agravamento. O Paxlovid, ele... especialmente, ele tem duas populações-alvo, que são os pacientes idosos com comorbidades ou aqueles pacientes acima de 18 anos, mas que são imunossuprimidos, né? Então, como eu falei, é uma medicação, medicações eficazes e que estão disponíveis aí no Sistema Único de Saúde, mas que as pessoas não estão lembrando de utilizar.
Agradecemos novamente a participação da professora Carolina Lins. Amanhã, iremos conversar um pouco mais sobre as doenças respiratórias, com foco aprofundado em pneumonia. E se você quiser receber nossos programas diariamente por WhatsApp, basta enviar uma mensagem para o número 031-98576-0326. Esta edição foi produzida por Alexandre Tempone. Eu sou Débora Nascimento. Informação é saúde. Até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência, uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.